Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim especial nesse final de ano, nessa reta final de 2018. A gente vai falar agora sobre a questão da economia liberal. Muito se ouviu durante a campanha eleitoral desse ano, de que a possibilidade da adoção de uma, economia liberal estava por vir com a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro eleito, e também já, designando aí sua equipe econômica, mostrou que aparentemente essa economia liberal vai realmente prevalecer no ano de 2009 e ao longo do seu governo. Mas, enfim, o que é essa economia liberal? E mais do que isso, como ela pode interferir no dia a dia nas relações com o agronegócio? A gente vai perguntar para quem entende. Vamos lá para Porto Alegre, onde está Antônio da Luz, economista da Farsul. Está aqui o Antônio já com a gente. Meu amigo, obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente aí desse especial de final de ano. E é um conceito bastante novo, pelo menos para o Brasil, né, Antônio, da economia liberal, e que tem muita gente ainda sem saber direito o que é isso. Nos ajude a entender, Antônio. Vem economia liberal por aí? Os primeiros passos da equipe econômica já demonstram isso realmente? E o que vem a ser economia liberal? Seja bem-vindo, meu caro.
Alex, que prazer falar contigo, falar com todos os nossos telespectadores do Notícias Agrícolas, todos os nossos internautas telespectadores, nesse final de ano. Eu quero dizer o seguinte: eu tive no dia 18, em Brasília, e tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que terão postos-chave no governo Bolsonaro. Tive lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá na transição. Eu estive numa reunião organizada pelo senador eleito, Luiz Carlos Reis, onde eu tive a oportunidade de falar com o Marcos Sintra, que vai ser o secretário da Receita Federal, e eu tive a oportunidade de conversar também com o Marcos Troijo, que vai ser o secretário de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Não vai ter mais MEDIC, graças a Deus, né? Não vai ter mais aquela porcaria, aquele escritório de lobby da indústria. Isso vai ficar no Ministério da Economia, e o Marcos Troijo, ele vai fazer a função que era feita pelo ministro do MEDIC no passado. Pois bem, vem economia liberal, sim. Finalmente, graças a Deus, vem economia liberal. Eu, como economista liberal, me sinto muito feliz com isso. Espero que venha mesmo, venha com força, venha batendo, porque o Brasil, como dizia Roberto Campos, há décadas atrás, o Brasil tem duas saídas, frase do Roberto Campos: o liberalismo ou o galeão. Essas são as duas saídas do Brasil. Hoje nós temos mais saídas, né? Antigamente a gente só saía do Brasil pelo galeão, hoje tem vários aeroportos que têm conexões internacionais. Mas a frase ainda é válida: ou o liberalismo ou os aeroportos. E por quê? Porque, assim, ó, faz 22 anos que a gente tem uma economia sendo conduzida de maneira heterodoxa, de maneira keynesiana, digamos assim, neo-keynesiana, mais neo-keynesiana do que keynesiana, e isso está aí, o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Então, assim, ó, estamos felizes? A gente está satisfeito com o que está acontecendo? Você, produtor, né, nosso telespectador, se sente constrangido de saber que o mundo está crescendo a 13,5% ao ano nesses últimos 20 anos, e a gente está crescendo a 2,5%? Isso não te deixa envergonhado? Saber que nós estamos crescendo menos que o mundo? Saber que os países emergentes como nós crescem a 4,5%, 5% ao ano em média, e a gente cresce a metade? Não dá vergonha saber, assim, que os países estão ficando mais ricos do que a gente? Dá, né? Mas isso é por quê? Porque a gente é azarado, né? Porque Deus não é brasileiro? Descobrimos que Deus não é brasileiro? Não. É porque as instituições econômicas que nós mantemos no Brasil são péssimas. E isto, em boa medida, se resolve com uma economia mais liberal. Bom, liberalismo acontece dia 1º de janeiro. Sim, ele começa no dia 1º de janeiro. O governo Bolsonaro está preparando um pacote que vai ser anunciado na posse, ou no dia posterior à posse, um pacote de medidas com centenas de medidas estúpidas que nós viemos criando ao longo do tempo, em segundo e terceiro escalão, normas que alguém que se acha melhor que os outros, porque passou num concurso público, grande coisa passar num concurso público, mas tem gente que passa num concurso público, acha que vira um semideus, acha que pode fazer o que quiser, que não precisa mais congresso, não precisa mais nada. Ele deu. E que foi criando regra. Olha, o produtor rural tem que pedir licença para fazer isso. O produtor rural precisa do meu carimbo para fazer aquilo. O produtor rural precisa da licença do fulano de tal para poder fazer não sei o quê. Ou seja, eles pegaram isso não só na área rural, em todas as áreas. O que eles conseguiram identificar agora, eles já estão imediatamente com um pacote de desburocratização muito forte. Ou seja, para dar o quê? Mais liberdade. Quando eu preciso pedir autorização para alguém, quanto mais autorizações eu preciso para tocar o meu negócio, para tocar a minha vida, menos liberal é esta economia. Por quê? Porque eu tenho menos liberdade. O termo liberal, ele não é parecido com liberdade, ele vem de liberdade. Ou seja, se eu preciso pedir autorização para o Alex, aí depois eu tenho que pedir uma outra autorização para o João Batista. Aí eu tenho que pedir uma autorização para a Andressa. Aí eu tenho que pedir uma autorização para não sei quem. Gente, eu levo 6 meses para conseguir tocar o meu negócio. Quando eu tenho liberdade, eu vou lá e faço, e depois disse que fiz, e o governo, eu inverto ao ônus. Ou seja, eu começo e o governo tem 30 dias para me dizer se eu fiz certo ou fiz errado. Zero dele. Quem corre contra o relógio é ele, não eu. Isto se chama liberdade. O Estado confia em mim. Eu sou livre para empreender. Eu sou livre para fazer. E o Estado tem menos poder. E o indivíduo tem mais poder. Isto é uma economia, com ideias liberais. Bom, então quer dizer que não tem mais Estado? Não. Não. Significa que eu tenho mais liberdade. Não ter Estado. Não ter regra é anarquia, é o anarquismo. Liberalismo tem Estado, dando as regras, regras essas para o indivíduo e não para o coletivo, regras para a pessoa e não para o todo, regras que facilitam o indivíduo se movimentar, o empresário produzir, o empregado produzir e menos o Estado. Com um burocrata em Brasília, ou numa Assembleia Legislativa de um Estado, ou num palácio dos nossos estados, dizendo o que, que a gente tem que fazer, nos mínimos detalhes, falando de coisas que eles não entendem, que nunca fizeram na vida.
A gente teria meio que uma regra geral e as demais regras, cada um poderia, enfim, se adaptar a elas, é isso?
Eu vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, ó, não pode pegar os teus rejeitos lá e jogar tudo no rio. Não pode fazer. Tá, mas e aí? Eu preciso de uma autorização para tocar a minha lavoura? Não. Só que assim, ó, se te pegarem jogando rejeito no rio, já sabe que a pena vai ser um horror. Agora, enquanto não te pegarem, tu não precisa chegar assim, ó, entra no departamento, entra na Secretaria do Meio Ambiente do município diz: olha, eu não vou jogar. Aí vai para do Estado, eu não vou jogar. Aí vai para o IBAMA, eu não vou jogar. Aí vai na Patrulha Ambiental, eu não vou jogar. Aí diz para o Ministério Público, ah, eu não vou jogar. Não, não, não. Eu não vou jogar. Isso é errado. Entendeu? Eu não preciso dizer para mil que eu vou jogar, que eu não vou jogar. Em linhas gerais, é isso. Só que, Alex, com a liberdade vem a responsabilidade. E aí eu vejo, acompanho os comentários do pessoal do Notícias, aí os nossos telespectadores, às vezes eu fico um pouco preocupado, porque às vezes as pessoas não estão entendendo da maneira correta, e não estão sabendo dar peso para as coisas. Não estou dizendo que são todos, estou dizendo que são alguns. E por isso a importância da gente esclarecer. Com a liberdade vem responsabilidade. Isso a gente diz para os filhos da gente. Então, a relação com o Estado não é diferente. As punições pioram quando a pessoa faz o errado. Mas também tem um detalhe. Nós somos mais autônomos. Se eu quero mais liberdade, eu tenho que assumir mais responsabilidade. Se eu fui mal no meu negócio, é problema meu. Se eu for demitido da federação, é problema meu. Não é problema do Estado. Não é problema da sociedade. É meu. Se eu não trabalho direito na minha propriedade e quebro, é problema meu. Se eu não cuido direito da minha, se eu não cuido do meu capital de giro, se eu não formo o meu capital de giro para tomar meu negócio, não é obrigação do Estado prover esse capital de giro para mim. Se eu não consigo manter um nível de investimento no meu negócio, para me manter moderno, etc., porque eu fiz um monte de investimento errado no passado, isso não é problema do Estado, é problema meu. Ou seja, a gente precisa, para ter algumas coisas, tem que abrir mão de outras. Então, o Antônio está dizendo, do Notícias Agrícolas, que não, que vai acabar totalmente os subsídios. Não, não. Estados Unidos e Inglaterra são as economias, e Hong Kong, são as economias mais liberais que tem. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, não por acaso são as mais prósperas, né? A Hong Kong, embora seja a China, tem regras muito liberais na ilha. Não é por acaso que são as maiores potências econômicas do mundo. Agora, não tem subsídio? Tem. Não tem subsídio para agricultura? Tem. Nós estamos falando de não ter acabar com o subsídio agrícola? Não. Não é isso que trata o liberalismo. O liberalismo não é uma organização econômica que não preveja subsídio. Não é isso. Só que os subsídios são um pouco diferentes. Eles têm uma mentalidade. Qual seja, ao invés de eu me preocupar, de eu, Estado, criar subsídios para que eu organize o processo produtivo, não. Eu vou criar, subsídios para todos, igualmente, e não para aquilo que eu acho que seja estratégico. Vou dar um exemplo. Digamos que e isso é verdade, isso acontece. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um preço mínimo de um determinado produto. Vamos pensar assim, ó, algodão, que a gente não planta algodão no Rio Grande do Sul, não dá algodão no Rio Grande do Sul. Mas digamos que alguém lá na Conab, algum dos 5 mil funcionários que a Conab tem, um dos tantos funcionários, que juntos formam uma folha de pagamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, digamos que a Conab, ela resolva pensar assim, olha, vamos incentivar a produção de algodão no Rio Grande do Sul. Bom, quanto é que é o preço mínimo do algodão? Ah, é, sei lá, 20. Tá, então para incentivar no Rio Grande do Sul a produção, eu vou botar o preço mínimo de 30 no Rio Grande do Sul. Porque se eles se derem mal, quando o preço está abaixo de 30, quando você tem baixa produtividade, aquela coisa toda, eu vou botar o preço mínimo de 20 ou de 40. Toda vez que baixar de 40, eu vou lá e vou intervir naquele mercado. O que que o governo está fazendo? Ele está planejando. Ele está dizendo assim: olha, eu quero produção no Rio Grande do Sul, porque eu acho que tem que produzir algodão no Rio Grande do Sul, porque, na minha opinião, é isso. Tá, mas o mercado não acha isso. O mercado acha que tem que produzir algodão no Centro-Oeste, Norte, Rio Grande do Sul não. Dane-se o mercado. Eu sei o que é melhor para o país. O mercado não sabe. Eu é que sei. Bom, no liberalismo, quem sabe o que é melhor para o mercado é o mercado. Quem sabe o que é melhor para a sociedade é a própria sociedade. E não o planejador central. E não o carimbador maluco. E não o burocrata sabe tudo. Não, não é o burocrata sabichão que sabe. É a sociedade que sabe. É o empresário que sabe. É o investidor que sabe. Somos todos nós que sabemos. Só que é o seguinte: mas daí tem alguém que quer produzir algodão aqui no Rio Grande do Sul. O que que o Estado, como é que o Estado vê isso? Dane-se.
Por sua
Quer
conta e
produzir no Rio Grande do
risco, né?
Sul? Produz. Só que assim, meu amigo, se tu quebrar, é problema teu. Se tu ganhar muito dinheiro, se tu descobrir uma variedade assim, ó, tu vai ser o primeiro cara que descobriu que o algodão no Rio Grande do Sul é uma ótima. Tu vai ganhar muito dinheiro por ser o pioneiro. Dinheiro é teu. Tu ganha o quanto tu quiser, mas se for mal, azar é o teu. Ou seja, não será um bebê. Eu, Estado, não te tratarei mais como bebê. Eu vou te tratar como um adulto, como um maior de idade, como alguém responsável, que se der certo vai ganhar muito e se der errado vai se ferrar. Ah, mas eu gosto de estabilidade. Eu gosto de ter estabilidade. Eu preciso que alguém me proteja. Bom, aí tem que fazer concurso público. Quer proteção do Estado? Quer garantias? Quer estabilidade? Concurso público. Não é agricultura, não é indústria, não é serviços, não são atividades empresariais. tem que ir para o governo, vai para o concurso público, porque no Brasil ele é um dos pouquíssimos do mundo que tem esse instituto velho, caótico, péssimo para o país, que se chama estabilidade do funcionário público. Bom, quer estabilidade, vai para o governo. Agora, antes que mudem a regra, porque se Deus quiser, vão mudar a regra e logo, essa da estabilidade do funcionário público. Então, o que que acontece? Numa economia liberal, tu não intervém nas escolhas. Bom, mas cabe numa economia liberal eu dar um subsídio para que as pessoas invistam em máquinas agrícolas? Sim, sem problema. Isso é absolutamente normal numa economia liberal. Tá, mas máquinas agrícolas é quais? Plantadeiras ou colheitadeiras? Tanto faz. Eu, Estado, não estou nem aí. Tá, mas é para máquina ou para silo? Tu, como empresário, vai que decidir se precisa uma colheitadeira ou um silo. Isso não é problema meu, é teu. Quem conhece teu negócio é tu. Eu estou disposto a todos os investimentos, dar lá um subsídio para vocês poderem investir mais. Agora, em que vão investir não é problema meu, é problema teu. Ah, eu vou fazer o ABC, porque eu quero incentivar a melhoria do campo nativo, a melhoria dos pastos, dos campos, enfim. Ó, numa economia liberal é diferente. Olha, eu tenho aqui uma linha para fazer uma melhoria, que vai melhorar a tua fertilidade, etc, etc. Agora, eu não vou te incentivar a fazer isso. Faço o que tu quiser. Agora, tá ali a linha. Se tu quer, pega. Não quer, não pega. É, isso é uma economia liberal. Bom, mas pode funcionar uma economia liberal com preços mínimos? Pode. Pessoal do milho, lá do Centro-Oeste, tá? Pessoal aí do Centro-Oeste. É, que eu vejo muita gente preocupada. Ah, vai acabar a comercialização de milho. Não precisa acabar com a comercialização de milho, do milho safrinha do Centro-Oeste. Só que vai ter o seguinte: o que prevê uma economia liberal nesse caso? Olha, eu vou ter um preço mínimo, só que é igual a todo mundo. Eu não vou fazer diferenças regionais, porque eu não quero incentivar a produção num lugar em detrimento de outro. Eu não vou fazer. Agora, se tu quer produzir com mais risco, o problema é teu. Se quer produzir com menos risco, o problema é teu. E se der tudo certo, que bom para ti. Se der tudo errado, azar é o teu. Agora, se cair abaixo do preço mínimo, eu vou intervir. Ah, então quer dizer que pode ter PEP e PEPRO numa economia liberal? É óbvio que pode. Óbvio que pode. Não tem target price na economia americana, que é uma economia liberal, né? As coisas não é uma coisa ou outra coisa. A gente pode ter intervenções do governo, só que elas são mais neutras do ponto de vista das escolhas dos agentes. Ou seja, eu não vou ir plantar no Centro-Oeste ao invés de plantar no Rio Grande do Sul, porque tem um preço mínimo melhor lá no Centro-Oeste. Ou seja, o governo está incentivando a produção lá. Não, isso numa economia liberal não se espera que aconteça. Porque isto, o Estado, o planejador, está escolhendo o que é melhor para o mercado. Não. Ó, uma política típica de economia liberal: seguro. Seguro rural é a cara de uma economia liberal. Por quê, Alex? Porque assim, ó, olha, eu vou dar um subsídio ao prêmio. Eu vou subsidiar 50% do prêmio, digamos. Tá, e se eu quiser plantar algodão? Planta. E se eu quiser plantar cana? Planta. E arroz, pode? Eu vou pagar 50% do prêmio. De quê? De tudo. Do que eu quiser plantar, sim. Agora, eu vou botar um zoneamento. Por quê? Porque eu não vou botar dinheiro fora. Ah, eu quero plantar algodão no Rio Grande do Sul. Eu não vou pagar meu seguro. Por quê? Porque é um absurdo o que tu está querendo fazer. Não se planta algodão no Rio Grande do Sul. Não se planta. Esse cultivo não dá lá. Quer fazer, faz, mas com dinheiro, mas com subsídio do Estado, não. Ponto. Como é onde? Estados Unidos. Estados Unidos é assim. Quer plantar uma cultura que seja tropical num estado que neva? Não vai acontecer. Quer plantar, planta. Mas eu, Estado, não vou subsidiar. Ou o teu seguro. Ponto. Isto é uma economia liberal. Agora, por que que. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Aí eu quero entrar um pouquinho na questão de orçamento, tá, do governo. Quanto é que é o orçamento do governo federal? Quanto é que o governo. Porque assim, ó, eu acho que se você prestar atenção nisso, vai entender por que que é importante uma mudança. E por que que uma mudança pode te ajudar muito mais do que tu está esperando. E tu pode sentir muito mais a presença do Estado que tu sente hoje. Por quê? Liberalismo, Alex, liberalismo, telespectadores, não é ausência de Estado. Eu vou repetir isso, eu já disse. Vou repetir, a ausência de Estado é anarquismo. O liberalismo existe Estado. É forte. Pequeno, mas forte. Tu sente a presença dele. Sente. Estados Unidos está andando lá, passou, se é 55 milhas a velocidade, quando tu bater 60, tu não sabe da onde que vai surgir, mas quando tu vê, tem um policial atrás de ti, com aquele monte de luz lá atrás de ti. Tem parada, explicação, aquela coisa toda. Levar multa. Tu não vê o cara, mas ele está ali. O Estado é menor, mas é presente. Isto é uma característica da economia liberal.
Muito bem.
E aí,
Antônio.
então, veja como está o orçamento do Brasil. Nós temos 26 bilhões. Esse é o orçamento do Brasil, mais ou menos, tá? 26 bilhões de reais. Bom, nós temos 25 mil funcionários públicos envolvidos com a agricultura. Eu vou repetir. 25 mil servidores do MAPA, da Embrapa e da Conab. 25 mil. Aí eu pergunto para vocês: para que 25 mil? Para quê? Tu prefere ter 5 mil funcionários na Conab para fazer não sei o quê? Porque olha só. A Conab, para fazer o PEP e o PEPRO, principalmente lá do milho do Centro-Oeste, eles gastam mais ou menos, em média, 300 milhões de reais por ano. Só que eles, para existir, custam 1.200. Aí eu pergunto lá para o pessoal do milho safrinha do Centro-Oeste, para o pessoal do arroz e do trigo do Sul, para o pessoal do milho safrinha do Paraná. O que que vocês preferem? Ter uma Conab com 5 mil funcionários, com garçom ganhando R$ 8.800, pagando 12 mil para enfermeiro, pagando 20 mil para dentista? Ou vocês preferem ter todo esse dinheiro concentrado na SPA, na Secretaria de Política Agrícola, e ao invés de gastar 400 milhões, ter orçamento para gastar 1.200 com isso? O que que tu prefere? Ter uma Conab para chamar de minha? Ou ter. Ou, porque assim, para que serve se tudo quem faz é SPA? A Conab ela só operacionaliza, ela só lança o edital, porque o resto, armazéns são privados, quem vai liberar o dinheiro vai ser o Ministério da Fazenda, quem vai pedir a liberação vai ser o Ministério da Agricultura, vai ser SPA. A SPA, com 20 pessoas, faz a mesma coisa que a Conab precisa de 5 mil pessoas para fazer. Ou seja, eu consigo fazer mais com menos. Agora, imagine o seguinte, se eu, ao invés de pegar outra coisa, a taxa Selic está 6,5%. O produtor pega crédito rural oficial a 8,5%, mais os penduricários. Quando pega o juro controlado, mais o juro livre, mais os penduricários, está custando aí uns 18% ao ano esse dinheiro. Eu pergunto para o produtor o seguinte, é justo? É justo pagar bem acima da Selic, se você bota garantia real no negócio, se você bota suas terras em garantia, é justo isso. É justo. Se você tem a menor taxa de inadimplência do mercado, é justo isso. E pior, é justo o Tesouro Nacional botar a título de custos administrativos e tributários 3, 4, já chegou a 5 bilhões de reais. A títulos de custos administrativos e tributários para os bancos, oficiais e cooperativas de crédito? É justo isso. É justo. Esse está no seu orçamento. Ou seja, a agricultura tem um orçamento de 26 bi. Só que mais de 10 bi é para equalizar os juros da agricultura familiar e para pagar custos administrativos e tributários para os bancos. É justo isso. No século XXI, será que a gente não pode pegar esse dinheiro e fazer uma coisa melhor? Aí eu pergunto para você o seguinte: e se pegasse esse dinheiro todo e fizesse um mega de um seguro no Brasil, ao estilo americano, e a gente chegasse para o mercado financeiro e dissesse assim, ó, olha, o meu risco de inadimplência é zero. Por quê? Porque eu tenho uma seguradora por detrás de mim. E outra coisa, é a economia liberal, ou seja, não são só as brasileiras. Qualquer seguradora do mundo pode estar me segurando. E assim, ó, eu vou pegar uma corretora, eu vou pegar um gestor de fundo de investimentos e vou criar um papel. Um papel onde eu vou captar dinheiro no mercado financeiro e vou pagar 100% do CDI, que hoje é 6,40%. E vou pegar esse dinheiro e vou emprestar para o produtor a CDI, 6,40%. Ou seja, por que, que eu vou emprestar a 100% do CDI? Porque como investidor, ganhar 100% do CDI não é mole. Não é mole ganhar 100% do CDI. Só que 6% do CDI é 6,40%. É bem menos que o produtor está pegando. O produtor está pagando. Só que, então, assim, ó, eu tiro o dinheiro que o governo praticamente está dando para o sistema financeiro. Vamos ser bem honestos. Se eu pegasse dinheiro que é inútil, gasto com a Conab, se eu enxugar essas estruturas e fizer um seguro, ao invés de ter 250 milhões, eu ter 5, ter 6 bilhões de reais, eu tenho um seguro relevante no país. Aí acontece o seguinte, eu consigo fazer fundos de investimento que eu consiga captar, eu pago para o investidor CDI, 100% do CDI, que é uma coisa difícil dele ganhar, porque o risco dele vai ser zero, ganhando 100% do CDI, e o produtor está segurado, porque se ele não pagar, a seguradora paga. Então, eu pego esse orçamento e concentro no seguro, e não num monte de gambiarra que não funciona. Tá, mas e o PEP e o PEPRO? Eu posso continuar tendo o custo, o prêmio de logística lá para tirar escoar o milho do Centro-Oeste? É claro que continua. Não tem por que não continuar. Você pode continuar. Só que ao invés de eu ter um elefante, ao invés de eu ter uma retroescavadeira para erguer uma caixa de isopor, eu vou me livrar da retroescavadeira e vou pegar esse dinheiro e vou gastar no fim, na finalidade. Eu vou ter mais dinheiro para a finalidade e menos dinheiro com o meio. Isto é pensar uma economia liberal. Antônio, eu ter menos Estado e mais dinheiro para gastar com atividade finalística. Isto é uma economia liberal.
Então tá, então vamos às perguntas. O que você está dizendo aí é que a gente pode ver o fim do crédito subsidiado e mais do que isso. Será que a gente tem essa estrutura por trás, né, com o seguro, com o conceito de seguro que atenda o produtor? Porque o que a gente ouve muito é que hoje o seguro é para a produção e não para a renda, e que precisava ser um seguro de renda e não de produção. Enfim, será que a estrutura que a gente tem hoje, ou o conceito que a gente tem hoje, está pronto para atender essa mudança?
Essa questão é uma questão importante, Alex, que tu trazes. Veja só. Com 250 milhões, você acha que nós vamos conseguir fazer um seguro de renda? Como é que vai fazer seguro de renda com 250 milhões? Não dá para fazer. Bom, mas e por que, que é 250 milhões o nosso orçamento? Porque tem que gastar 1,2 bilhão com a Conab. Você sabe quanto é que a Conab gasta de benefícios? Olha só, auxílio creche, auxílio funeral, o auxílio médico lá deles, eles gastam cerca de 200 milhões de reais, só com os benefícios. Aí eu pergunto para você, gastar 250, 300 milhões com aquilo que ela, para a finalidade para a qual ela existe, e gastar 200 milhões de reais com os benefícios, é justo isso? É correto isso? Nós não temos dinheiro para fazer um seguro de renda porque o dinheiro é muito mal alocado. Nós despejamos dinheiro no sistema bancário sem fazer uma análise criteriosa se aquele dinheiro está sendo bem aplicado ou não.
Mas então, a partir do momento que tiver esse dinheiro, tem que ter essa mudança de conceito também.
No caso, não tem dúvida. E é por isso que o produtor rural tem que estar atento. Do mesmo jeito como nós não escolhemos ter uma economia mais intervencionista quando o Lula se elegeu, aliás, quando o Fernando Henrique se elegeu, nós não escolhemos isso, né? Simplesmente acontece. Agora, a economia vai ser mais liberal. Nós gostemos ou não, vai ser. Então, o que nós temos que saber? Como é que funcionam as regras e a gente possa fazer pleitos que estejam dentro do modelo mental desse pessoal. Então, o que a gente tem que fazer? O Paulo Guedes, ele está olhando o seguinte: eu preciso acabar com o furo fiscal. E quando eu olho para o orçamento da agricultura, eu estou vendo um monte de esqueleto. Um monte. É baixo o orçamento da agricultura, mas é muito mal gasto. A gente está gastando muito. Eu vou dizer uma frase que é forte, mas é verdadeira. Quem não acredita, por favor, no fim dessa entrevista, entre em www.transparência.gov.br e confira o que eu estou dizendo. A política agrícola do Brasil, ela é boa para servidor público, ela é feita para servidor público e para bancos. É para isso que ela funciona. Não é para produtor. Ela não atinge o fim dela. Ela não chega onde ela tem que chegar, porque ela é capturada no meio, que são os servidores públicos, e no sistema financeiro. Vou dar mais um exemplo. Nós temos 250 milhões para fazer seguro. Sabe quanto é que nós temos para. Sabe quanto é que a gente gasta com consultorias no MAPA, na Conab e na Embrapa? 890 milhões de reais foi o que nós gastamos em 2017. Está certo isso? Com serviços terceirizados e consultorias. Está certo isso? Algum desses serviços, alguma dessas consultorias, mudou alguma coisa na sua vida? Você sentiu isso no seu negócio? Mudou alguma coisa no seu negócio? Ou seja, Alex, dinheiro tem, mas ele precisa ser melhor alocado. Se a gente não oferecer para o governo federal uma alternativa, dizer assim, olha, nós concordamos que esta forma como está organizado não é correta, mas a gente quer sair disto para isto daqui. Se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? A equipe econômica vai pegar todo esse dinheiro, vai acabar com tudo isso e vai botar tudo lá para tapar o furo do superávit primário. Ou, é por isso que nós, na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, estamos trabalhando isso há muito tempo. E encontramos uma bela parceria na CNA. E estamos trabalhando isso no âmbito da CNA, que está espalhando isso nas federações e, sobretudo, levando essas coisas para o grupo, que vai ser a nova equipe econômica do governo federal. Para que a gente não.
Que tem a ver com essa história do crédito subsidiado e o fim dele, né?
Sim. A questão do crédito subsidiado é o seguinte: a gente não. Na agricultura empresarial não tem subsídio. Porque, veja só, o banco, ele vai pegar dinheiro à taxa de poupança. Quando é poupança ou a custo zero, quando são os depósitos à vista. Ele vai prestar 8,5% e 7,5%, né? Depende se é produtor regular ou se é Pronampe. Ou seja, ele tem um baita do spread, ele quase dobra o ganho dele. E ele vai ganhar custos administrativos e tributários do Tesouro Nacional? Ah, tenha dó. E por que que ganha? Porque é assim sempre, e ninguém questiona, então é assim. Poxa, vamos pegar esse dinheiro muito mal empregado da Conab, vamos pegar esse dinheiro muito mal empregado das consultorias, vamos pegar esse dinheiro muito mal empregado dos custos administrativos e tributários e vamos dar um seguro pro cara de renda. Para quê? Para que a gente possa, através de fundos de investimentos, não conseguir 200 bi, conseguir um tri para a agricultura. Porque o cara que está segurado, e o risco que esse cara tem para o sistema financeiro é zero. Ou seja, se a gente for um dos bancos tradicionais e aplicar o nosso dinheiro, se nós ganhar 80, 85% do CDI, olha, tá muito bem ganho. Por isso que eu, Antônio, não boto um centavo de aplicação em banco tradicional. Eu só boto em fundos para ganhar 100%, 110%, 120% do CDI. Agora, eu sou economista. Eu consigo chegar no 120% do CDI. Agora, as pessoas que têm outra atividade, 100% está mais do que bom. O cara vai ganhar 6,5% e vai estar emprestando a 6,5% para o produtor. Poxa vida, hoje o produtor está pagando 8,5%. E o Tesouro está dando mais uma beirada ainda para o sistema financeiro. Que negócio é esse? Ou seja, uma proposta dessas é uma proposta liberal. Eu estou propondo, ao invés de uma intervenção do governo, isso, aquilo, da dinheiro para banco, não sei o quê, empoderando o funcionalismo público, não, eu estou dando uma política que é neutra, ou seja, eu vou dar seguro para quem? Para quem quiser plantar. Plantar o quê? O que quiser, o risco é dele. Eu vou dar a minha parte, desde dentro do zoneamento. Mas eu vou dar a minha parte, mas eu não vou escolher. Ó, eu vou dar um seguro maior para quem resolver plantar tal coisa. Por quê? Ah, porque eu acho que precisa. Não, não é. Seguro para todo mundo. O cara consegue captar dinheiro no sistema financeiro. E isso é uma coisa que nós, brasileiros, não estamos acostumados, porque a gente tem praticamente quatro bancos no Brasil, né? Então a gente. Agora, nos Estados Unidos, é assim que as pessoas se financiam. Na Europa, é assim que se financia. Então, a gente tem que modernizar o nosso sistema de crédito para que ele seja mais democrático, atinja mais pessoas e não seja, ah, é o pequenininho, ah, não, é o grande, ah, é o médio. Não, não, não. É para todos. Não é para o pequeno, para o médio. É igual para todo mundo. Igual para todo mundo. E outra coisa que é importante, quando a gente vê essa questão do seguro rodando, o produtor acostuma a ter estabilidade. Estabilidade é uma palavra-chave na agricultura, porque a gente tem muitos riscos. Por isso que o seguro é importante. A gente para de ter inadimplência, a gente para de ter riscos de inadimplência, a gente se consegue se capitalizar. Quando dá problema, a gente enfrenta os problemas porque tem uma seguradora por trás, ou seja, a gente amadurece. É uma economia liberal. Casa perfeitamente com um sistema de seguro bem feito, não tem problema nenhum. Ah, e o Pepe lá do Centro-Oeste continuam tendo sem problema. Só que ao invés de ter uma mega estrutura para chamar de minha, 20, 30 pessoas fazem aquele mesmo trabalho. O que que o produtor quer no fim do dia? Ter leilão para ele fazer e poder escoar o produto dele? Ou ter uma mega estrutura de 5 mil pessoas? O que que ele quer? Ele quer o dinheiro para fazer o leilão. Como é que vai fazer? Da forma mais eficiente possível. É isso que a gente tem que buscar.
E a redução da burocracia nesse sentido é muito importante, porque a gente já viu acontecer, né, Antônio, que quando o dinheiro vai estar disponível para o produtor, ele já não precisa mais, porque, enfim, demora tanto, né, para aprovar uma
Exato.
medida, que é bem
Exatamente.
complicado. Meu caro, círculo vicioso é uma das questões que a gente ouve bastante, o círculo vicioso do endividamento e das repactuações. Vão acabar?
Bom, aí tem uma outra questão, né? Aliás, voltando à questão do seguro. Você percebe, Alex, que se eu estou endividado, eu estou no SPC, eu estou no Serasa, eu não consigo tomar crédito. Eu estou fora do sistema financeiro. Eu tenho que me financiar em indústrias, em tradings, etc. E tenho que pagar uma fortuna de juro ao ano. Tá, mas tu percebe, vocês percebem que se eu tenho um seguro, se eu estou segurado e o banco ou o fundo de investimento ou a fintech, seja lá o agente financeiro, a figura financeira que for, ela tem certeza que vai receber o meu pagamento, porque tem uma seguradora que está garantindo para ela o meu pagamento. Percebe que eu volto a ter crédito? Você percebe que eu volto a ter crédito? Por quê? Porque independente de estar ou não no Serasa ou no SPC, eu não estou gerando risco para o sistema, porque a minha seguradora está garantindo. Se eu não pagar, ela paga o sistema financeiro. Então, percebe que eu consigo trazer para dentro do sistema financeiro gente que foi expulsa há muito tempo. E você percebe que fazendo isso, eu consigo baixar o endividamento, a gente consegue desinflar a bolha do endividamento aos poucos. Mas eu não estou dizendo que essa seja a única medida. Eu estou dizendo que essa é uma das medidas possíveis. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, governos altamente intervencionistas na economia. E eu pergunto, saiu alguma medida de perdão de dívida? Não. Como é que nós renegociamos as dívidas? Dentro das regras do Manual de Crédito Rural. O que que diz o Manual do Crédito Rural? Se tu, banco, renegociar a dívida do Antônio, o risco é teu. Sabe por quê? Porque o dinheiro é teu. Ou seja, é problema teu. Se o, isto, bom, agora nós vamos ter uma economia mais liberal. De quem é que vai ser o risco? Do banco. Como é que era? Do banco. O manual do crédito rural tem lá seus problemas, mas ele tem lá suas virtudes. Essa é uma delas. Quem financia o crédito rural não é o governo. Isso as pessoas não entendem. Elas acham ainda que nós estamos nos anos 80, quando o governo financiava a agricultura. Não é. Quem financia a agricultura são os bancos. Quem renegocia a dívida dos produtores são os bancos. O que vai mudar? Nada. Nós vamos continuar tendo as mesmas linhas de renegociação que nós temos hoje. Bom, mas de uma grande securitização, esquece. Numa economia liberal, isso tem menos chance de acontecer. Mas eu pergunto, e na economia keynesiana que estava até agora, que está até hoje, a gente conseguiu alguma? Não. Então, assim, ó, o que muda na prática? Nesse ponto, pouca coisa. Pouca coisa. Agora, como é que a gente acaba o endividamento? Tem três formas de acabar com o endividamento. Ou você dá um perdão, zero chance disso acontecer, ou você faz um alongamento bem grande, que o cara vai pagar uma parcela bem pequena e que o governo garanta essa operação. Se isso fosse simples de fazer, o governo já teria feito, porque ele tem que botar dinheiro, e dinheiro ele não tem, nós geramos déficits primários e não superávit primários. E a terceira forma é desinflando o endividamento. É tu tendo medidas como essa que eu estava falando agora, que é uma ideia que nós defendemos, concentrar os recursos não no crédito, mas no seguro, para que o produtor possa pegar crédito no sistema tradicional ou em qualquer lugar, porque ele está protegido por um bom seguro de renda. Quando a gente faz isso, a gente desinfla o endividamento, porque o cara que está pagando 2%, 3% ao mês para a indústria, para de pagar 2%, 3% para a indústria. Ele vai pagar 6,5% ao ano, porque ele está protegido por uma seguradora. Ou seja, esse cara, a dívida de curto prazo dele, ele dá uma desinflada violenta, violenta nas dívidas de curto prazo. E aos poucos, ele vai resolvendo as dívidas que ele construiu no longo prazo. Mas tu tem que começar por algum lugar, começa pelas de curto. E numa economia liberal, não é proibido fazer uma renegociação de dívidas mais estruturantes. Agora, sim, diminuem as chances. Sim, diminuem as chances.
Muito bem. Antônio, só para a gente encerrar, você está otimista com 2019, com o novo governo, enfim, com essa nova perspectiva que a gente tem?
Alex, eu para te dizer bem a verdade, todo final de ano eu fico otimista. Eu tive otimista até quando ia começar o governo Dilma. Eu estava otimista, para dizer bem a verdade. Porque assim, ó, eu vivo nesse país, eu moro aqui, eu quero que as coisas deem certo. Eu sabia que as medidas que a Dilma propunha, desde a época que ela era ministra-chefe da Casa Civil, ou do próprio governo Lula, elas eram medidas absolutamente contrárias àquilo que está escrito nos livros de economia, aquilo que eu estudei a minha vida toda, aquilo que foi testado, retestado e aprovado no mundo todo. Não, eles queriam fazer o oposto. Mesmo eu lá dentro, sabendo que é da zebra, eu torcia para que desse certo. Eu torcia que desse certo. Agora, quando eu vejo uma equipe econômica fazendo aquilo que foi testado, que foi comprovado, que funciona, que funcionou em todos os lugares onde passou, eu não tenho como estar muito mais otimista. Eu estou muito otimista com 2019. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Algumas coisas nós vamos perder, mas nós vamos ganhar muito mais coisas do que nós vamos perder. O que está sendo planejado é algo muito diferente do que a gente está acostumado. Não vai acontecer tudo em 2019. A gente tem que cuidar com as nossas expectativas. Se não, vejamos... quando o Aécio, vou falar do Aécio Neves, foi uma desgraça em que eu votei no Aécio Neves, eu acreditei no Aécio Neves, e aquele safado me traiu a minha confiança. Bom, hoje para mim, ele é um ser humano que eu tenho assim, ó, uma aversão total ao Aécio Neves. Sabe por quê? Porque eu acreditei no Aécio Neves, e ele me fez a mim de idiota. O Lula nunca me fez de idiota. A Dilma nunca me fez idiota. Por quê? Porque eu sempre soube quem eles eram. E eu nunca votei neles. Então, eu não me sinto enganado por eles. Pelo Aécio, eu sinto. nós, eu, você, o João Batista e 99% dos nossos telespectadores são assim. Se eles são enganados por uma pessoa, eles se revoltam com aquela pessoa, independente do partido. Diferente do pessoal do PT, do PSOL, das esquerdas. Esse pessoal, o Lula pode ser pego estuprando uma criança na praça, que eles vão achar que o Lula é inocente. Que foi a menina, a criança que seduziu o Lula. O Lula, coitado, foi, né, enganado pela criança. Eles acreditam em tudo, eles não abandonam o líder. Nós abandonamos. Nós abandonamos. Então nós temos que ter cuidado com as expectativas. Tem gente com quem eu converso que parece assim, ó, que acha que o Bolsonaro, ao invés de ganhar uma faixa de presidente, ele vai ganhar o cinto de utilidades do Batman e a visão de raio laser do Super-Homem. Não, ele não vai. Ele vai ganhar faixa de presidente. Presidente do quê? De um poder. Um poder. Ainda tem o Legislativo, tem o Judiciário, tem o Ministério Público. Ou seja, ele vai chefiar um dos poderes. Então, cuidado com as expectativas. Então, quer dizer que nós vamos ter uma grande abertura econômica agora em 2019? Não. Nós vamos ter uma grande abertura econômica de 2019 a 2022. Quer dizer que nós vamos ter um processo de liberalização da economia em 2019? Não. Nós vamos ter um processo de liberalização da economia entre 2019 e 2022. Nós vamos ter mudança nos 4 anos, e não em janeiro. Então, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tem um poder legislativo sobre o qual recai a responsabilidade de aprovar ou não uma série de medidas que serão encaminhadas por esse novo governo. E quem dá o ritmo não é o presidente da República, é o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Eles dão o ritmo das coisas. Então, cuidado com as expectativas. Não vamos sair queimando o governo, porque dia 2 de janeiro o Brasil está totalmente diferente. Tem gente que acha que o Bolsonaro vai mudar até o roteiro das novelas da Globo. Não, gente, não vai mudar. Vai continuar lá aquela porcaria toda, e quem não gosta troca de canal, ó, que nem eu faço. Se eu não gosto da programação, se tem a Globo, podia ser qualquer canal. Quando se tem um canal que eu não gosto, eu troco de canal. Eu, como sou uma pessoa de vertente liberal, eu não quero o governo dizendo o que é para mim assistir ou não assistir, não. Eu não quero o governo definindo que canal de televisão passa. Passa o que quiser. Agora, eu assisto o que eu quiser. E tem gente que acha que vai até acabar, vai começar a mexer nos costumes, né? Essas coisas mais relacionadas ao costume, a questões de gênero, de não sei o quê, se tem que ter canudinho de plástico, não tem que ter canudinho de plástico, se o cachorrinho é tão importante quanto um filho. Isso não é problema do Bolsonaro, gente. Isso não é problema do governo. Então, assim, ó, cuidado com as expectativas, porque nós, diferente do pessoal da esquerda, a gente, quando sente que a coisa não está bem, a gente não concorda, a gente cai fora. E tem que cair mesmo. Agora, a gente tem que cair fora pelas coisas corretas. Porque o governo não fez o que se propunha. Agora, o impossível, pelo amor de Deus, o governo Bolsonaro em nenhum momento prometeu o impossível. Então, vamos estar atentos, e nós temos que apoiar. Nós temos que ajudar o governo. O governo Bolsonaro, não, o governo do Brasil. Porque gente para criticar vai ser aos montes. É só olhar o que está acontecendo na grande mídia hoje que a gente vê claramente como que será a relação do governo com a mídia. Vai ser muito, muito difícil. O Bolsonaro preferindo falar via lives, ou seja, escanteando a mídia, e a mídia tentando escantear o Bolsonaro. Vai ser complicado isso. Então, já vai ter esta força opositora. A gente não precisa disso. Nós, e sobretudo falando como um representante, não como um representante, mas como um técnico de uma entidade. A Farsul vai dar todo o suporte, todo o apoio para fazer as coisas que precisam ser feitas no país, vai apoiar o governo Bolsonaro, já se manifestou publicamente nesse sentido, assim como a CNA já se manifestou publicamente nesse sentido, porque quem atirar pedra já tem uma fila. Se nós quisermos realmente mudanças no Brasil, a gente tem que apoiar. Porque senão, vai naufragar.
Muito bem. Que venha 2019, meu caro Antônio da Luz. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente desse último boletim do ano. O Antônio, que foi nosso parceiro ao longo de 2018, todo o tema polêmico, todo o tema que merecia uma análise econômica focada ali no agronegócio, a gente recorreu ao Antônio da Luz e ele sempre trouxe respostas bastante interessantes aqui para a gente. Já aproveito para te convocar para 2019, viu, Antônio?
Está aceito, está aceito a convocação.
Meu caro, um ótimo ano novo para você e que a gente possa Obrigado. Realmente em 2019 estar junto aqui. E, Obrigado. Enfim, comemorando aí, né, os resultados positivos da economia brasileira.
Eu queria te desejar a ti, Alex, a todos os colegas do Notícias Agrícolas e a todos os nossos produtores rurais um feliz 2019. De muita luz, de muita alegria, de safra cheia, de bons preços e safra cheia em saúde, sobretudo. E como diz nosso amigo João Batista, vamos em frente.
É isso aí. Um abraço, meu caro. Até o ano que vem. Tá aí então, Antônio da Luz, economista da Farsul, conversando com a gente nesse boletim especial de final de ano. Você viu dicas importantes para encarar o que vem por aí em relação à economia liberal do governo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta.